Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, uma boa semana. Cá estamos de novo.
O PS diz que sim, mas
para primeiro peço desculpa por estes minutos de atraso, mas apanhei muito trânsito aqui na entrada de Lisboa. Hoje está terrível, não é? Pois é. Então, relativamente à aprovação da proposta de ordem do dia, temos aqui o pedido do PCP para se incluir a discussão do projeto de resolução número 427, requalificação da escola básica de segundo e terceiro ciclos de Azeitão, conjuntamente com o projeto de resolução 396 do Chega, constante no ponto 7º. Pergunto às senhoras e senhores deputados se estão de acordo. Já houve expressão de acordo de alguns grupos parlamentares através de e-mail. Toda a gente está de acordo que se inclua? Objeção? Então, aceitamos a integração deste ponto na ordem do dia. O Partido Socialista propôs que fosse discutido logo então no início da reunião. A senhora deputada Paula Santos também já está presente. Começamos então com, seria o ponto 7, então passaríamos a tratar o ponto 7 da nossa reunião. Discussão do projeto de resolução 396 do Chega, recomenda ao Governo que desbloqueie as verbas necessárias para a requalificação da Escola Básica 23 de Azeitão. E eu dava a palavra, quem é que quer usar da palavra para apresentar, a senhora deputada Rita Matias, faça o favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Na sua pessoa, cumprimento as senhoras e os senhores deputados, dizendo que o Grupo Parlamentar do Chega traz à Assembleia da República este projeto de resolução que decorre do seu trabalho de contacto com o eleitorado, nomeadamente com a Associação de Pais da Escola Básica 23 de Azeitão, que endereçou um repto a todos os grupos parlamentares e, tanto quanto sabemos, obteve apenas resposta do Grupo Parlamentar do Chega e do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, no desejo de ver solucionada a sua questão. É que, na verdade, esta escola é uma escola provisória desde 1976 e é incompreensível como é que quase 50 anos depois continua provisória com condições que estão a deteriorar-se. Como é que é possível, na área metropolitana de Lisboa, termos uma escola onde os alunos não podem aceder aos balneários, onde a canalização só funciona em alguns dias da semana, onde chove nas salas de aula, onde os pavilhões os espaços de aula não são minimamente climatizados, onde falta tudo, nomeadamente cacifes, materiais, e ainda assim esta escola, que necessita de intervenções urgentes, faz parte das 400 escolas selecionadas como de necessidade de intervenção urgente e imediata. Neste momento sabemos que o projeto já foi aprovado pela Direção-Geral de Ensino e que necessita apenas de que as verbas sejam desbloqueadas para que se proceda então não à requalificação, no sentido de requalificar o edificado, mas sim no sentido de demolir, porque é isto que consta no projeto, porque o espaço arquitetónico está tão degradado que já não pode ser requalificado, tem mesmo que ser reerguido novamente. E, portanto, há uma parceria estreita com a Câmara Municipal e com a Junta de Freguesia, isto também de saudar, independentemente da cor política que nos separa, há um objetivo comum e, portanto, recomendamos à Assembleia da República, e nomeadamente ao Governo, que estas verbas sejam então desbloqueadas, porque, do ponto de vista burocrático, já está tudo superado e, portanto, de uma vez por todas, consigamos dar resposta à população de Azeitão, que tem aumentado de ano para ano e que, infelizmente, as suas respostas sociais não só não vão aumentando, como se vão degradando. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Então, para a apresentação do projeto do PCP, projeto de resolução número 427, requalificação da Escola Básica de 2º e 3º Ciclos de Azeitão, eu dava a palavra à senhora deputada Paula Santos, faça favor. E fazíamos depois a discussão conjunta, é melhor, não é?
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O PCP tem vindo a acompanhar a situação desta escola. Nós recordamos que, inclusivamente, em 2013 houve uma petição que foi discutida na Assembleia da República e que um dos pontos dessa petição era exatamente a requalificação da escola básica de segundo e terceiro ciclo de Azeitão, e na altura também o PCP teve a oportunidade de acompanhar essa discussão em plenário com um projeto de resolução, exatamente recomendando ao Governo que tomasse as diligências nesse sentido, que projeto que na altura teve os votos contra do PSD e do CDS. Esta é de facto uma escola cujas instalações estão bastante degradadas, que não correspondem àquilo que são as exigências e as necessidades para assegurar um processo de ensino de aprendizagem com qualidade para os estudantes. É uma escola que tem quase 1000 alunos e que efetivamente estas obras de requalificação, elas são mais do que necessárias para assegurar de facto igualdade no sucesso escolar destes estudantes. Entretanto, houve evolução do ponto de vista das transferências de competências para as autarquias, mas a própria legislação estabelece, no que diz respeito à requalificação das escolas, que é da responsabilidade do Governo a disponibilização das fontes de financiamento. E, portanto, é esse o ponto em que nós estamos. Avançou o estudo prévio por parte do município, mas aquilo que é necessário agora é, de facto, assegurar as verbas para que o processo possa prosseguir para projeto e para a empreitada, para de facto dar concretização a este anseio por parte de toda a comunidade educativa. Estamos a falar de estudantes, dos professores, dos pais, das autarquias, e é nesse sentido que o PCP traz este projeto à discussão. Tivemos a oportunidade de fazer uma visita nesta escola, de falar com os professores, de falar com os pais, falar com os autarcas, e de facto há aqui uma grande unanimidade por parte de toda a comunidade educativa para a concretização deste investimento o mais rapidamente possível, para assegurar não só aos estudantes as condições adequadas do ponto de vista de ensino, e que a escola possa ser dotada até de um conjunto de espaços que hoje não tem, como laboratórios, pavilhão, ginásio desportivo, e que o facto de não ter é também um condicionamento dos currículos de algumas das disciplinas. E, portanto, é nesse sentido que trazemos este projeto à discussão na Comissão. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu dava agora a palavra aos outros grupos parlamentares. Passamos à fase da discussão. Quem é que quer usar da palavra? Sim. Sra. Deputada Sónia Reis, faça.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados aqui presentes. O grupo parlamentar do PSD gostaria de agradecer, antes de mais, a apresentação destes dois projetos de resolução, do PCP e do Chega. É interessante que os mesmos são apresentados quando, enfim, este Governo já fez um levantamento, que é público e que está, enfim, à disposição de todos, dos casos mais urgentes a nível nacional, não apenas do Distrito de Setúbal, onde existem, como sabemos, várias escolas que estão em situação semelhante ou até pior do que a EB23 de Vila Nogueira de Azeitão, e em que se insere esta escola visada. Portanto, é vírus geral que já está a ser resolvido, e ainda bem. Reconhecemos que a escola em questão precisa de facto de intervenção urgente, assim como as restantes 450 escolas a nível nacional e que integram a lista do acordo setorial de compromisso entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Portanto, esta escola, queremos acreditar, terá finalmente a oportunidade de ter a intervenção que merece, assim como todas as outras que já esperam há décadas por uma solução, muitas delas tendo até estado incluídas no projeto Parque Escolar, que, como sabemos, acabou por deixar de fora muitas situações urgentes e que criaram expectativas, na altura, no Governo Socialista, e que acabaram por deixar, como disse, na prateleira, projetos importantes e recuperações e reabilitações que eram fundamentais. Portanto, o Governo está a assumir as suas responsabilidades com esta escola e com todas as outras 450 que constam do acordo, e é a intenção cumprir cada uma destas intervenções, claro que sim, claro que sim. Devolver o bem-estar, as condições de ensino-aprendizagem para contribuir para que o sucesso escolar aconteça, motivando o aluno, mas também toda a comunidade, incluindo professores e pessoal não docente. Mas eu tenho algumas questões a colocar relativamente a estas duas iniciativas, até porque também sou do distrito e conheço, assim como as senhoras deputadas, várias escolas em situações que não são as melhores. Portanto, A minha primeira pergunta é porquê um projeto de solução específico desta escola, sabendo que existem quase 50 do distrito que estão em situações, enfim, deploráveis. Portanto, pergunto, tendo em conta que o acordo foi assinado livremente e de forma consensual entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, e não podendo correr o risco de pararmos este plano, sob pena de atrasarmos ainda mais a execução do PRR, se propõem que esta... haja uma troca de classificação entre o P2 que está atribuído a esta escola e o 1P1 que está atribuído a outras escolas da lista. Ou seja, o que é que vamos fazer? Vamos, para acelerar, trocar a ordem da escola? Vamos, como é que vamos explicar este tratamento discriminatório diferenciado entre duas escolas? Pronto, nós temos de facto esta dúvida. Além disso, sabem perfeitamente que esta classificação P2 e P1 também decorre de um processo que já vem longo, ou seja, as autarquias tiveram a sua grande cota-parte de responsabilidade de agilizar e acelerar tudo o que era procedimentos. Nós sabemos, por exemplo, nesta altura que já há escolas que estão em fase de, cujos projetos já estão em fase de obra, já está a ser executado, e a Câmara de Setúbal não o fez. Deveria ter acautelado essa celeridade. E eu pergunto se ambos os grupos parlamentares questionaram a Câmara Municipal de Setúbal para a razão pelo qual este projeto, esta escola, ainda não está a ser reabilitada, dado ao timing, até porque isto já advém do anterior governo, não é? Portanto, era uma pergunta que, de facto, eu colocaria a ambas as deputadas. Também sabemos que daqui a um ano estamos no rescaldo das eleições autárquicas, portanto, causa-me aqui alguma estranheza, porquê especificamente Vila Nogueira de Azeitão, por uma questão de quê? Eleitoralista? Porque não é só a básica de Vila Nogueira de Azeitão que precisa. E porque não a escola básica da Lembrança em Almada, ou a secundária Manuel Cargaleiro no Seixal? Porque não? Não é? Portanto, será que ambos os partidos vão apresentar 450 projetos de resolução para cada uma das escolas que necessitam de intervenção urgente? É a questão que eu deixo, ok? Portanto, convém não esquecer que é este governo que está finalmente a tentar acelerar para não atrasarmos ainda mais o acesso a fundos do PRR para que estas obras aconteçam. Recordo, já se perdeu demasiado tempo, esta recuperação é importante, mas não é importante só aqui, antes fosse só aqui, mas não é, é um pouco por todo o país, não é? Finalmente, e reforço, o Chega refere que investir nesta escola é investir no futuro da juventude do distrito de Setúbal. E eu reforço, em quase todos os 13 concelhos do distrito de Setúbal há escolas por recuperar. E, portanto, este apelo, que já foi escutado por este governo e que também já advém do anterior governo, deve ser estendido a Almada, Santiago do Cacém, Grândola, Setúbal, Moita, Seixal, Alcochete, enfim, quase todos os 13 concelhos. Portanto, só não identifiquei Sines. Não é? Portanto, isto revela bem o estado a que chegaram as nossas escolas, mas também revela que houve aqui, provavelmente, alguma lentidão, alguma inércia por parte de alguns municípios, e penso, incompetência, porque não, e penso que é importante fazer esse levantamento e essa reflexão, porque o Governo já está a fazer o que lhe compete. Já está a fazer o que lhe compete. E, portanto, há a necessidade de trabalhar para a reabilitação destas escolas, sim, não por uma questão eleitoralista, mas porque é necessário fazê-lo, porque já estamos atrasados. São 50 anos de escolas provisórias, são 50 anos de mau ambiente nas escolas do nosso país. E está na altura disso acabar. Portanto, se me pudessem efetivamente responder, eu agradeço. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Por parte do Partido Socialista, vai usar da palavra o Sr. Deputado Fernando José. Sr. Deputado, bem-vindo a esta comissão. Faça
obrigado,
a favor.
Sra. Presidente, muito obrigado. Boa tarde, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Começar por dizer que, no âmbito da transferência de competências na área de educação, tivemos no distrito de Setúbal câmaras municipais que aceitaram desde logo essa transferência de competências e outras que deixaram arrastar no tempo a aceitação dessa transferência de competências. Isso é legítimo, não cabe aqui estar agora a analisar as razões que levaram algumas câmaras municipais a só aceitar essa transferência de competências no último ano e, durante esses 3 anos em que tiveram para aceitar, não fazerem mais do que andarem no protesto pelo protesto contra esta transferência de competências na área de educação. A verdade é que esta transferência veio verificar-se e, desde logo, se verificaram alguns problemas num processo que é dinâmico, mas verificaram-se alguns problemas, nomeadamente na aceitação de escolas básicas de segundo e terceiro ciclo e secundário, que não eram responsabilidade das câmaras municipais e que tinham necessidade de intervenção para intervenções para as quais as câmaras municipais não tinham capacidade, nem têm capacidade financeira para acudir a problemas que se arrastam há tempo, há demasiado tempo, direi. O governo, o anterior governo, avançou com um processo complexo, mas que culminou na classificação de escolas como de intervenção urgente e muito urgente. No Conselho de Setúbal, por exemplo, temos três escolas identificadas como de intervenção urgente: a Escola Básica 2-3 de Aranguês, a Escola Básica 2-3 de Bocais e a Escola Básica 2-3 de Azeitão, que estamos hoje aqui a discutir. E tem uma de intervenção muito urgente, que é a Escola Secundária de Bocais. O facto de estarem classificadas como urgente ou muito urgente nada tem a ver com a prioridade em termos de financiamento. Nós temos de avançar com uma qualificação de uma escola urgente e uma muito urgente não ter avançado. E, portanto, a questão de financiamento nada tem a ver com a questão da classificação de urgente ou muito urgente. A verdade é que no distrito existem escolas, em municípios que já estão a ser qualificadas. Já avançámos com esse processo. Porquê? Porque as câmaras municipais tiveram outra dinâmica que a Câmara Municipal de Setúbal não terá tido. E, portanto, existem exemplos no distrito de Setúbal de escolas que estão a ser requalificadas. Mas isso é um pouco passado. O que interessa é olhar para o futuro. E, olhando para o futuro, aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem a fazer é saudar estas duas iniciativas e não tem como não as acompanhar. Porque, efetivamente, depois deste processo de atraso, a Câmara Municipal de Setúbal, nomeadamente através do enorme esforço dos seus trabalhadores, conseguiu concluir os projetos, não só desta escola, mas também das outras. E, portanto, nós acompanhamos não só este projeto no sentido de termos financiamento que permita a requalificação da Escola Básica 2-3 de Azeitão, mas também financiamento que permita a requalificação da Escola Secundária de Bocais, da Escola Básica 2-3 de Aranguês e a Escola Básica 2-3 de Bocais, porque estamos a falar do Conselho de Setúbal, mas sobre outros conselhos poderíamos aqui também falar. E, portanto, é efetivamente urgente encontrar esse financiamento para que a requalificação seja finalmente concretizada a bem da comunidade escolar de Azeitão. Termino só com uma questão, porque foi aqui também referida a questão do pavilhão desportivo. Bem, se hoje a Escola Básica 2-3 de Azeitão não tem um pavilhão desportivo, é claro que existe responsabilidade, muita responsabilidade pelos sucessivos governos, mas também não deixa de ser verdade que a Câmara Municipal de Setúbal tem aqui uma enorme responsabilidade por esse pavilhão gimnodesportivo não estar construído. Foi assumido neste mandato pela Câmara Municipal de Setúbal a construção, finalmente, foi assumido neste mandato, a construção de dois pavilhões gimnodesportivos. Um pavilhão junto à Escola Secundária Dom Manuel Martins, que vem dar resposta àqueles jovens que durante anos e anos estiveram privados, e também a construção de um pavilhão em Azeitão. Pasme-se, apesar do espaço que temos na Escola Básica 2-3 de Azeitão, para ter um pavilhão desportivo que dê resposta à comunidade escolar, mas também, depois do horário letivo, ao movimento associativo do Conselho, a verdade é que a decisão é fazer o pavilhão, onde hoje é o mercado de Azeitão, para quem conhece, muito distante da Escola Básica 2-3 de Azeitão, e levando a que tenha que haver aqui uma organização de horários, levando as crianças a deslocar-se até ao mercado em dias de chuva. Estamos a falar de mais de 20 minutos de caminho, e a levar também os professores a fazerem essa deslocação. E, portanto, uma decisão errada e que certamente estaremos a tempo de corrigir. E, portanto, termino dizendo que, obviamente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha estes dois projetos de resolução.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra a quem pretender usar dos partidos proponentes. Sra. Deputada Paula Santos, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Há aqui várias questões que importa, de facto, dizer o seguinte. Uma primeira relativamente às transferências de competências, ao mapeamento e a todo este processo. As transferências de competências resultam de legislação, creio que 2019, mas cuja transferência para todos os municípios foi em 2022. É disso que nós estamos a falar. E, portanto, estamos a falar de escolas que até 2022 eram da responsabilidade do Governo, que passaram ao longo de todos estes anos vários governos, do PSD, do CDS, do Partido Socialista, e a verdade é que ao longo de décadas, nesta escola, não houve intervenções de fundo do ponto de vista da manutenção e da conservação, levando a que a degradação fosse, de facto, bem mais acelerada. Nem durante todo este tempo em que a responsabilidade foi da administração central, não houve qualquer intervenção para avançar com a requalificação da escola, porque a necessidade da requalificação da escola não surge há 2 anos. A necessidade da requalificação da escola é bem anterior a ela, por isso é que eu fiz questão de recordar aqui, inclusivamente, o processo de, em 2013, quando houve uma petição na Assembleia da República. E, portanto, as instalações são provisórias desde sempre, não é? Desde o final dos anos 70. Não é? E ao longo de todos estes anos, o que é que foi feito? Quando a responsabilidade estava na administração central e passaram vários governos. Não houve resposta, não foi feito nada. E é preciso... Olhe, nós avançámos aqui muitas vezes com propostas, aqui com reforço de verbas, exatamente para reforçar as verbas e para o investimento na escola pública. Fomos nós que as trouxemos. Se não foram aprovadas, foi porque o seu partido e o Partido Socialista não acompanharam o PCP. Mas, continuando aquilo que eu estava a dizer, temos também conhecimento de que nas verbas que foram adstritas no quadro do PRR para a área metropolitana de Lisboa, para as escolas, aqui, o critério que foi adotado não foi o critério da prioridade para a atribuição das verbas, foi o critério da maturidade. E, portanto, se não houve escolas com prioridade, com maior prioridade, que tivessem sido atribuídas as verbas, foi porque os critérios utilizados não foram esses, foi o da maturidade. E se há um estudo prévio neste momento para o desenvolvimento do processo, foi porque houve uma intervenção por parte do município, porque enquanto o PS esteve no governo, enquanto o PSD e o CDS estiveram no governo, nunca houve resposta para esta comunidade. É agora em que o município avançou com o estudo prévio para fazer esta intervenção e em boa hora o avançou. E em boa hora avançou neste momento, porque ao longo de todas estas décadas nunca houve, por parte nem de governos do Partido Socialista, nem de governos do PSD e do CDS. E, portanto, estas são questões que também queríamos aqui deixar bem claro relativamente a esta matéria. Há aqui uma outra questão, que é, de acordo com a legislação, e é também matéria que queremos referir, de acordo com a legislação, é ao Governo que cabe disponibilizar as verbas. Se o Governo tudo está a fazer, então eu creio que ainda esta semana está a tempo de informar a Câmara Municipal sobre as fontes de financiamento para o processo avançar. A verdade é que isso não foi feito. Não foi feito e não se conhece. E foi por aí que trazemos esta iniciativa. E sim, é necessária intervenção nessas escolas que estão nesse mapeamento, mas ainda são necessárias outras intervenções que nem sequer constam nessa escola, nesse mapeamento, nomeadamente no distrito de Setúbal. É que é necessário construir, por exemplo, uma escola básica e secundária em Fernão Ferro, no concelho de Seixal, que é preciso uma escola secundária também para servir as populações de Azeitão e da Quinta do Conte, também no distrito de Setúbal. Não é só o que está nesse mapeamento, é preciso fazer essa intervenção e é preciso fazer outras intervenções que aí não constam e que nós temos vindo a colocar também essas matérias. Não acordámos agora para o problema, como alguns parecem ter acordado. Eu gostaria de fazer ainda uma referência relativamente aos pavilhões desportivos, porque, que eu saiba, até 2022, sendo a responsabilidade do Governo, as escolas de segundo e terceiro ciclo e secundárias, é o Governo que tem a responsabilidade de construção dos pavilhões desportivos nos equipamentos escolares. E que também, décadas foram passando, porque houve escolas que foram feitas, mas que não foram dotadas deste equipamento. Mas eu gostava de introduzir aqui um outro aspecto que se prende conseguido. Houve uma altura, eu creio que foi numa governação do Partido Socialista, em que o Primeiro-Ministro era José Sócrates, em que foi entendimento que já não havia pavilhões desportivos nas escolas, que iriam passar a ser polidesportivos cobertos. E algumas escolas o que têm é isto, inclusivamente no distrito de Setúbal. No Pinhal Novo, a escola o que tem é um polidesportivo coberto. E aquilo que nós sabemos, até de contato com a comunidade educativa, que não dá a resposta que é necessária até para o desenvolvimento do currículo da disciplina de educação física. E esta é que é a realidade. Olha, foi uma decisão por parte do governo do Partido Socialista errada, porque que não permite às escolas ter o equipamento que é necessário, porque em dias de condições climatéricas adversas não é possível, não estão reunidas as condições para que as aulas possam decorrer. E, portanto, também se está previsto um pavilhão desportivo neste momento para esta escola, olha, deve-se à intervenção do município, mas nós estamos aqui a discutir, são as matérias que dizem respeito à responsabilidade do Governo. E tivemos a preocupação daquilo que nós trouxemos nesta nossa iniciativa legislativa, é exatamente aquilo que cabe ao Governo assumir, aquilo que são as suas responsabilidades e que até ao momento não o fez. E, portanto, é nesse sentido que trazemos esta resolução.
Senhora Deputada Rita Matias, faça favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Dizer que, de facto, nesta discussão, o Grupo Parlamentar do Chega vem de forma honesta. Em que medida? Na medida em que não temos responsabilidades autárquicas e, portanto, não temos que justificar a nossa inação, como Partido Comunista Português, e também não temos que, perante uma iniciativa legislativa de outro grupo parlamentar, corrermos a apresentar uma proposta com receio de perdermos o nosso nicho eleitoral, nem temos de ter os nossos professores sindicalizados automaticamente a contactar o Partido Comunista Português a avisar que o grupo parlamentar do Chega foi visitar, para não perdermos o nosso nicho. Portanto, o Chega não vem a este debate nesta forma. Também não tivemos no Governo, portanto, como o Partido Socialista, não temos que justificar porque é que existem 400 escolas com uma urgência de intervenção, nem porque é que permitimos que milhares de escolas se degradassem. Exato, mais me ajuda, eu ia dizer, nem tivemos responsabilidade pela degradação dessas 4 mil e tal escolas, portanto também vem agravar ainda mais o argumento, é responsabilidade do Partido Socialista. E também, naturalmente, compreendo a posição do Partido Social Democrata no Governo, naturalmente tem dificuldade se todos os deputados dos círculos eleitorais trouxerem um conjunto de projetos como este, eu percebo a dificuldade acrescida para o Governo, para o Ministério da Educação, para o Ministro das Finanças, que deve estar atribulado a estas horas, portanto eu compreendo esse argumento, mas responder muito concretamente, porque é que o Grupo Parlamentar do Chega traz esta iniciativa? Traz esta iniciativa, em primeiro lugar, porque foi contactado para estar presente, porque tem eleitos no local e quer representar as pessoas que pedem que os representemos. E, acima de tudo, também porque não podemos olhar apenas aos critérios de espaço e de urgência que foram estabelecidos para definir que aquela escola era um P2. É que temos que olhar também para critérios demográficos. É que Azeitão, em 2001, tinha 13 mil habitantes e agora tem mais de 20 mil habitantes. E nós sabemos que faltam escolas em Azeitão, em toda a linha. Um jovem que nasce em Azeitão, quando chega ao ensino secundário, tem que escolher se vai para Palmela, para Setúbal ou para a Quinta do Conto, porque não tem qualquer resposta imediata junto da sua localidade. E para isto terá que despender pelo menos uma hora de viagem de transportes públicos para poder aceder à educação. E, portanto, faltam escolas. Há mais população a transferir-se para este concelho, há mais casais jovens a transferir-se para este concelho e sabemos que fazer uma intervenção nesta escola neste momento é antever desde logo alguns problemas. Porquê? Porque há o desejo, por parte do Ministério da Educação, de que esta escola passe a acolher uma turma de secundário. Ora, uma turma de secundário este ano, para o ano, significa que são duas turmas e daqui a 3 anos serão 3 turmas a frequentar. E, portanto, se já não há espaço para os alunos que ali estão, se já não há salas suficientes para os alunos que ali estão, o que será se nós permitirmos que mais alunos frequentem esta escola? Portanto, requalificar esta escola e permitir uma maior celeridade é antever um conjunto de problemas que se vão agravar e que neste momento já tornam a vida daqueles alunos e daqueles professores profundamente insustentáveis. Portanto, porquê é que o Chega apresenta este projeto de resolução? Porque assim fomos mandatados para tal, não só pelos nossos eleitores, como também pelos eleitores do Partido Comunista Português, que se sentiram esquecidos por esse grupo parlamentar e que decidiram contactar o Chega, e o Chega correspondeu. Portanto, não há nenhum dividendo, há só um desejo de que os jovens de Azeitão tenham a resposta que pedem. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Damos então por encerrada a discussão destas duas iniciativas. Muito obrigada. Passamos ao ponto seguinte, aprovação das atas das reuniões anteriores. Temos para aprovação a ata da reunião 16 de outubro. Alguma consideração a tecer sobre a ata? Então vamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Temos também a ata da reunião de mesa e coordenadores de 24 de outubro. Alguma consideração a tecer sobre esta ata? Também não? Então, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade também. Relativamente ao ponto seguinte, comunicações, informamos sobre a baixa de algumas iniciativas.
O projeto de lei 345 do Chega, novo regime jurídico da lecionação e da organização da disciplina e área curricular de cidadania e desenvolvimento nos estabelecimentos dos ensinos básico e secundário, baixou à comissão em 28 de outubro. Pergunto se o autor pretende fazer a discussão em comissão ou no plenário. Sra. Deputada Maria José Guia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. É a nossa, portanto, intenção ou vontade que seja em plenário, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O relator cabe à Iniciativa Liberal indicar, não está presente e indicará oportunamente, e estamos aqui a prever que o relatório possa ser apresentado na reunião do dia 10 de dezembro. Relativamente aos projetos de resolução, entrou o projeto de resolução 397, recomenda ao Governo a criação do Chega também, recomenda ao Governo a criação da carreira de técnico auxiliar de educação, baixou à comissão também 17 de outubro, e o Chega já comunicou que pretende a discussão em plenário. Quanto aos projetos de resolução agora na especialidade, temos o projeto de resolução 130 do PSD, recomenda ao Governo o reforço do programa Escola Segura e das ações de sensibilização contra a violência em meio escolar. O projeto de resolução 153 do Partido Socialista recomenda ao Governo uma análise compreensiva das ocorrências de violência em contexto escolar, visando uma atuação cada vez mais eficaz e a sua prevenção. O projeto de resolução 208 do Chega recomenda ao Governo a adoção de medidas que fomentem a segurança e consequente diminuição da violência contra crianças e jovens. O projeto de resolução 304 do LIVRE, pela valorização e qualificação das carreiras de assistente técnico e de assistente operacional nas escolas e promoção de medidas que permitam a adequação destes recursos à realidade de cada escola. O projeto de resolução 337 do PAN cria uma rede de serviços de psicologia nas escolas públicas e instituições de ensino superior e uma linha telefónica de apoio no ensino superior. O projeto de resolução 390 do CDS-PP recomenda ao Governo a adoção de medidas de combate à violência e ao consumo de droga no meio escolar. Bom, estas iniciativas foram discutidas em conjunto com a petição 219/15, portanto da anterior legislatura, solicitam medidas contra a violência na escola e reforço da paz e segurança. A baixa à comissão foi em 28 de outubro. Quanto à tramitação a adotar agora na apreciação na especialidade, precisamos definir aquilo que habitualmente definimos, quais são as entidades a ouvir ou a pedir parecer por escrito e qual é o prazo de resposta. Podemos adotar o mesmo critério, enviam até ao final desta semana às entidades, cada grupo parlamentar até ao fim desta semana envia às entidades a quem devemos solicitar contributo relativamente a estas matérias até ao fim desta semana e o prazo que damos, 30 dias, como fizemos...
Sim, eu certo. Sugiro que adotemos o procedimento que foi acordado na reunião anterior.
Então fica definido o mesmo procedimento, damos 30 dias às entidades para se pronunciarem e depois os grupos parlamentares têm 60 dias para a apresentação de propostas de alteração. Muito bem, depois a discussão e votação na especialidade teremos de ver conforme o correr destes trabalhos. Relativamente ao projeto de resolução 371 do LIVRE, recomenda a equidade salarial entre investigadores dos laboratórios do Estado e da FCT. O projeto de resolução 388 do CDS-PP recomenda ao Governo o reforço da reflexão e ação sobre o impacto dos telemóveis em ambiente escolar. O projeto de resolução 391 do LIVRE por melhores condições para brincar e para estar na escola e o projeto de resolução 392 do PAN recomenda um conjunto de medidas com vista à regulamentação do uso de telemóveis nas escolas e sensibilização para o impacto dos ecrãs no desenvolvimento infantil. Estas iniciativas foram discutidas em conjunto com a petição 227, Viver o Recreio Escolar Sem Ecrãs de Smartphones, Comunicação da baixa à Comissão foi dia 28 de outubro e a tramitação a adotar mantemos a mesma, 30 dias para as entidades se pronunciarem, 60 dias para as propostas de alteração. Pedia também, relativamente a estes pontos, que enviassem às entidades a mesma coisa, uma semana, até ao fim da semana, para enviarem as entidades a quem devemos solicitar o parecer ou a pronúncia sobre estas matérias. No ponto 3.2, súmula da audição do Conselho Nacional de Educação pelo Grupo de Trabalho, avaliação da Lei 62/2007, de 10 de setembro, vulgo Regiés, foi distribuída a todos os senhores deputados. Podemos dá-la como aprovada? Sim? Sim. Então, não há votos contra, não há abstenções, é aprovada a súmula desta audição. Relatório da audição dos peticionários da petição 61, reabilitação integral do edifício do antigo Colégio dos Olivais e zonas envolventes, realizada a 23 de outubro, também foi distribuída a todos os senhores deputados. Podemos considerar alguma consideração a tecer sobre esta este relatório, não, esta síntese? Sim. Sim. Aqui é o relatório da audição, exato. Está toda a gente de acordo? Então, sim. Foi também aprovada por unanimidade com os três partidos presentes. Discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei 297, do Bloco de Esquerda, cria a carreira especial técnico-auxiliar de educação. Eu dava então a palavra à senhora deputada Sofia Canha, como relatora, para a apresentação do relatório. Faça o favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Muito sucintamente, passo a fazer a apresentação do relatório, que todos tiveram acesso e da respectiva nota técnica. Faço também aqui uma ressalva e agradecendo o apoio técnico que foi facultado por esta Assembleia, os serviços técnicos da Assembleia e do Grupo Parlamentar. E o projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda visa a criação da carreira especial técnico-auxiliar de educação. Este projeto de lei parece reunir os requisitos formais previstos no regimento para ser apreciado e votado em plenário na Assembleia da República, sem prejuízo de serem tidas em consideração, em eventual sede de especialidade, as questões referidas na apreciação dos requisitos constitucionais, regimentais e formais da nota técnica, que passo também a referir e a sinalizar aqui com maior atenção. Já que no artigo 3º e 8º, da iniciativa, parecem conter, e cito, conter injunções de caráter juridicamente vinculativo dirigidas ao Governo, nomeadamente a imposição de iniciar e concluir a negociação sindical num prazo determinado e de emitir nova legislação, poderão suscitar dúvidas relativamente ao respeito pelo princípio da separação de poderes subjacente ao princípio do Estado de Direito Democrático e previsto nos artigos 2º e 111 da Constituição, e remeto-vos então para a nota técnica relativamente a estes dois artigos invocados, que o artigo número 3 da iniciativa estabelece que o regime da carreira especial técnico-auxiliar de educação é estabelecido mediante negociação sindical, através de decreto-lei do Governo. E ainda o artigo 8º, relativo à regulamentação, que prevê que no prazo máximo de 6 meses, após a publicação da presente lei, é negociada e acordada com as estruturas representativas dos trabalhadores não docentes da escola pública, a estrutura da carreira especial técnico-auxiliar de educação. Ora, a vinculação legislativa sobre o processo negocial, este aqui em causa, poderá ser suscetível de interferir com a autonomia do Governo no exercício da sua competência administrativa, e por isso está aqui esta nota técnica, tendo em atenção, depois na discussão em especialidade, temos de ter em atenção estes dois artigos para que não se fira tanto a Constituição como a legislação e o regimento desta Assembleia. E também dar nota aqui que há um precedente, o Tribunal Constitucional declarou no Acordo 626 de 2022 a inconstitucionalidade de várias normas que dirigiam ao Governo a imposição de um processo negocial prévio à adoção de determinada legislação. Portanto, isto tem poder vinculativo e, por isso, a nota técnica dá conta desta situação e teremos, com certeza, de ter também estes dados quando fizermos a apreciação na especialidade aqui nesta comissão. Exposto isto, está em condições de ser discutida. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu pergunto se algum dos senhores deputados ou das senhoras deputadas quer usar a palavra. Sr. Deputado Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas, senhores assessores, apenas para agradecer o trabalho desenvolvido e dar o nosso acordo relativamente ao mesmo. Muito obrigada.
Obrigada. Mais alguém que se quer inscrever? Não há mais inscrições. A senhora deputada Sofia Canha, muito obrigada pela apresentação do relatório e pelo seu trabalho. Obrigada. Temos de votar, ainda além dos agradecimentos, temos de votar a iniciativa. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade este relatório sobre o projeto de lei 297. Passamos ao ponto seguinte, discussão e votação do relatório sobre a proposta de lei número 24 do Governo, aprova o Estatuto da Carreira de Investigação Científica e o regime comum das carreiras próprias de investigação científica em regime de direito privado, e dou então a palavra à Sra. Deputada Isabel Ferreira para a apresentação do relatório. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados. Esta proposta de lei visa a criação de um novo Estatuto da Carreira de Investigação Científica, revogando o atual Estatuto, mas também de um regime comum das carreiras próprias de investigação científica em regime de direito privado, determinando a aplicação do Estatuto nas instituições de ensino superior de regime fundacional, nas entidades públicas e empresariais com atividade de investigação e desenvolvimento, mas também nas instituições privadas sem fins lucrativos, que integram o Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Existe uma análise jurídica completa que está incorporada na nota técnica e que foi distribuída. Foram obtidos vários pareceres, nomeadamente da FENPROF, da Academia de Ciências de Lisboa, da Universidade do Minho, do Conselho de Laboratórios Associados, do Sindicato Nacional de Ensino Superior, do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, do Instituto Universitário de Lisboa, do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e do Fórum do Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado, também ainda da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, da Organização dos Trabalhadores Científicos, da Associação de Bolseiros de Investigação Científica, da Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia, do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, da Federação Nacional de Educação e da Universidade de Aveiro, como vem uma extensa lista de contributos, cuja avaliação está pormenorizada neste documento. Queria apenas relembrar que esta proposta de lei está em apreciação pública desde o dia 22 de outubro até ao próximo dia 21 de novembro de 2024. Até ao momento ainda não foram recebidos contributos. E, portanto, como conclusões, dizer que o Governo apresentou à Assembleia da República esta proposta de lei, que foi admitida 9 de outubro de 2024 e, portanto, conclui-se que a proposta cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário da Assembleia da República. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Alguém quer usar da palavra relativamente a este relatório? Alguma consideração a tecer? Sra. Deputada Inês Barroso.
Para o mesmo efeito, para agradecer o trabalho desenvolvido. Muito obrigada.
Muito obrigada. Então, Sra. Deputada
Isabel Ferreira. Muito obrigada pelo seu relatório, que vamos colocar agora à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi também aprovado por unanimidade. Muito obrigada. É um relatório muito denso e obrigada pelo trabalho. Relativamente ao ponto 6, discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei 26 do Governo aprova o Orçamento de Estado para 2025. Cabe também à Sra. Deputada Isabel Ferreira a apresentação enquanto relatora deste parecer. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É também, de facto, um parecer bastante extenso, por isso vou fazer uma apresentação sumária e basicamente do que compõe este parecer. Se ele tem uma primeira parte de considerandos e que explicita que o Governo atual tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República esta proposta de lei que aprova o Orçamento do Estado para 2025. A iniciativa deu entrada na Assembleia da República no dia 10 de outubro e, portanto, está agora na nossa Comissão, na Comissão de Educação e Ciência, para emitir o parecer setorial sobre esta proposta de lei especificamente. Por isso, tem este documento também uma componente de análise setorial nas principais competências desta comissão, desde logo na educação, no que diz respeito às orientações programáticas e tudo o que consta da proposta de lei de orçamento de Estado relativamente ao Programa Orçamental da Educação, que é o número 9, com os 6 objetivos estratégicos que são propostos para os anos 2025 e que estão aí descritos, também com os... a meta relativamente à redução significativa do número de alunos sem aulas, os objetivos também da avaliação externa, as questões relacionadas com o PRR. Depois tem também um tópico de quantificação das medidas e fontes de financiamento, onde se transcreveu também o quadro específico relativamente ao Programa Orçamental da Educação para 2025. E depois todas as matérias que dizem respeito ao ensino superior e à ciência, na mesma lógica, com a apresentação das orientações programáticas, neste caso o Programa Orçamental da Ciência e Inovação é o número 10, onde estão elencados também os objetivos estratégicos, as metas e a descrição dos programas, bem como a quantificação das medidas e das fontes de financiamento, tal como foram disponibilizadas nesta proposta de lei. Como conclusões, propõe-se, em face de tudo aquilo que está descrito neste documento, a Comissão de Educação e Ciência concluir o seguinte, que o Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República, como eu já disse, a 10 de outubro de 2024, a proposta de lei para aprovar o Orçamento de Estado para 2025. Esta proposta de lei e o relatório anexo sobre o Orçamento de Estado para 2025 foram objeto de análise e apreciação pela Comissão de Educação e Ciência nos termos do presente parecer. Em especial, e porque é um parecer setorial, foram analisadas as áreas relativas à competência desta comissão, nomeadamente o capítulo 5, que refere os programas orçamentais e políticas públicas setoriais, e bem como a quantificação das medidas e respectivas fontes de financiamento. Por isso, na parte referente às áreas anteriormente mencionadas, que é o que nos cabe também emitir parecer, a proposta de lei foi analisada e cumpre os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciada e votada pelo Plenário da Assembleia da República e, por isso, propõe-se que, em conformidade à Comissão de Educação e Ciência, seja de parecer que esta proposta de lei, no que respeita à área de Educação e Ciência, está em condições de ser remetida à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, que é a competente para elaborar o relatório final nos termos do número 3 do artigo 205 do Regimento da Assembleia da República e depois, posteriormente, ser apreciada na generalidade pelo Plenário da Assembleia da República. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Alguém quer dizer alguma consideração sobre o relatório? Sra. Deputada Inês Barroso.
Obviamente que quero agradecer à Sra. Deputada Isabel Ferreira e ao serviço do trabalho desenvolvido. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sra. Deputada Maria José Aguiar, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Desta vez, realmente, até pela dimensão do trabalho, quero efetivamente agradecer o trabalho desenvolvido. Obrigada.
Muito obrigada. Vamos então passar à votação. Quem vota contra este parecer? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada mais uma vez, Sra. Deputada Isabel Ferreira. São dois trabalhos de grande dimensão. Depois, o ponto 7 já está então discutido. Passamos ao ponto 8, discussão e votação do relatório final da petição 61, reabilitação integral do edifício do antigo Colégio dos Olivais e zonas envolventes. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Eva Brás Pinho, a quem dava então a palavra para a apresentação do relatório. Faça o favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. A petição número 61 é relativa à reabilitação integral do edifício do antigo Colégio dos Olivais e zonas envolventes. Esta petição teve um total de 127 assinaturas. O objeto desta petição, no fundo, era para que este edifício contíguo à Escola Secundária Dessa de Queiroz pudesse ser reabilitado e utilizado, nomeadamente, para alojamento transitório de docentes, para dar apoio aos alunos para ofertas culturais e artísticas e para os cursos profissionais desta escola. E, portanto, foi neste âmbito que estes peticionários se dirigiram a nós. Quanto ao enquadramento legislativo desta petição, dar a nota de que aderimos no relatório à nota de admissibilidade e aqui dar duas notas relevantes. Por um lado, referir o Decreto-Lei nº 21/2019, uma vez que esta petição e o objeto dela se insere no quadro de transferências de competências para os órgãos municipais, mas destacar o facto de a escola, em concreto, secundária dessa de Queiroz, não estar envolvida no acordo setorial de compromisso assinado entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, uma vez que este antigo Colégio dos Olivais é tutelado pelo Estado Central na pessoa da Construção Pública EPI. Depois de dar conta de que, no contexto da petição, foram feitos alguns pedidos de informação, a saber, ao Ministro da Educação, Ciência e Inovação, ao Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, ao Conselho das Escolas, à Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo IP, à Associação Nacional dos Municípios Portugueses e à Câmara Municipal de Lisboa, e a este propósito dar conta de que no relatório se faz um pequeno resumo daquilo que foram as pronúncias destas entidades. E este propósito também destacar aquilo que foi a pronúncia do Sr. Ministro da Educação, uma vez que destaca e entende, passo a citar, que a preocupação manifestada tem toda a pertinência, a decisão implicará, no entanto, verificação de pressupostos, nomeadamente financeiros, que permitam a sua concretização, mas reforça a pertinência desta petição, o que também reforça a pertinência de termos ouvido estes peticionários aqui na nossa comissão. Por fim, ouvimos os peticionários e propomos que a Comissão de Educação e Ciência conclua que deve dar conhecimento desta petição aos grupos e deste relatório aos grupos parlamentares, ao Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, à Câmara Municipal de Lisboa por uma questão territorial, aos peticionários e ainda ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se alguém quer participar na discussão deste relatório, alguma questão a colocar à senhora deputada relatora? Senhora deputada Rosário Gamboa, faz.
Não, era só para agradecer a apresentação do relatório.
Obrigada. Senhora deputada Maria José Aguiar.
Para o mesmo efeito também. Muito obrigada.
Muito obrigada. Então vamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Senhora deputada Eva Brás Pinho, muito obrigada também pela elaboração do relatório. Passamos ao ponto 9, apreciação e votação da admissibilidade da petição número 105/16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, pela equidade no reposicionamento docente e correção de ultrapassagens. O primeiro peticionário é José Joaquim Pereira da Silva, entrou na Assembleia da República em 15 de outubro com 9.635 assinaturas
e cabe ao Chega indicar o deputado relator. Não sei se já está em condições de indicar, senhora deputada Maria José.
Sim, senhor presidente, o senhor deputado relator vai ser o deputado Barreira Soares. Barreira Soares.
Primeiro tínhamos de votar a admissibilidade e depois sim, mas peço desculpa. Então, estão reunidas as condições para votarmos a admissibilidade da petição de acordo com a nota que receberam? Sim, ninguém se opõe, portanto a petição é admitida e será então o senhor deputado Barreira Soares do Chega, o senhor deputado relator. Relativamente ao último ponto, a próxima reunião será no dia 5/11 com o Sr. Ministro e a audição no âmbito da discussão do Orçamento do Estado, às 9 da manhã. Depois temos a audiência prevista, uma outra iniciativa que tínhamos já aprovado anteriormente, a audiência ao professor Bravo Nico e aos seus alunos, será no dia 21/11 às 15, portanto todos os senhores deputados que possam estar presentes será bom para podermos receber quer este professor, quer os seus alunos que vêm conhecer a Assembleia. Depois temos ainda no dia 3/12 a próxima reunião da comissão, reunião ordinária, e havia aqui uma proposta relativamente às visitas. Nós aprovámos a realização, ainda antes das visitas, Sra. Deputada. Sim. Então faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas uma questão relativamente à audiência do professor Bravnik e alunos no dia 21/11. Nós, nesta comissão, tínhamos acordado ou concertado que tudo o que fosse audiências seriam feitas apenas depois do período orçamental. Há alguma razão que justifique, neste momento, esta audiência? Nós reiteramos que deveriam ser todas depois
Sim.
do período orçamental.
Isto é mais uma visita, reunião. Eles vêm visitar, só têm esta data disponível. É um professor da Universidade de Évora e traz os seus alunos de Ciências da Educação, de licenciatura em Ciências da Educação. Habitualmente ele traz-los aqui à Assembleia da República para conhecerem a Assembleia e tem reunido, na altura, na anterior legislatura, reunia com o presidente Alexandre Quintanilha. E, naturalmente, é uma reunião aberta a todos os senhores deputados que entendam estar presentes. Não é tanto uma audiência, é mais uma visita à Assembleia em que eles queriam ser recebidos por alguém e pedem à Comissão de Educação, uma vez que se trata da licenciatura em Ciências da Educação, pedem à Comissão de Educação que os receba. Entendo que por simpatia, podendo estar alguém para os receber, sei que é uma altura difícil, não é? É uma altura difícil. Sim, já tinha sido mencionado numa reunião e sim.
Exatamente.
Pois,
uma visita, uma coisa
é uma visita, não é bem, enfim, a formulação pode não ser audiência, é uma visita à Assembleia da República com uma, como é que lhe vamos chamar, uma reunião informal,
recepção,
não é? Uma recepção,
uma recepção.
Se calhar em vez de audiência pomos recepção.
Eu acho que era melhor que passar para visita. E que no âmbito da visita vão ser recebidos por...
Isso, pronto, há uma visita à
Assembleia
da República.
Da Comissão. Nem sequer tem
sim,
que existir.
Sim, mas eu gostaria que fosse aberta a todos os senhores deputados da Comissão que entendam que, não é, eles pediram para serem recebidos pela Comissão, eu aceitei recebê-los, pronto, acho que por simpatia, uma vez que é a única data que eles têm disponível para fazer essa visita, é de facto essa, mas é uma visita então à Assembleia, alteramos aqui a formulação, com a recepção pela Comissão de Educação e Ciência e quem puder estar presente e associar-se. Acho que é sempre bom recebermos aqui professores e alunos que queiram conhecer a Assembleia, perceber como é que funciona, até como funciona o trabalho de uma comissão e estarmos disponíveis para lhes prestar alguns esclarecimentos, algumas dúvidas que eles tenham, não é? Pronto, porque ao fim e ao cabo eles pedem-nos Isto inclui-se na unidade curricular Educação e Instituições Políticas, no âmbito da qual se estuda a responsabilidade e o papel da Assembleia da República nas políticas educativas portuguesas. Portanto, é nesse sentido que pedem também para ser aqui recebidos pela Comissão de Educação. Sim, Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada. Sra. Presidente, dado que realmente não é uma audiência, nada a objetar e, portanto, até concordamos e ainda bem que chegámos a este consenso de mudar o nome para que não haja, no fundo, uma exceção à regra que temos relativamente a todas as outras. Muito obrigada.
Ficaria então visita e recepção pela Comissão de Educação.
Senhora Presidente, a recepção será pela Senhora Presidente.
Pela Presidente da Comissão, estará... mas podemos pôr aberta a todos os senhores deputados que entendam.
É óbvio que está aberta. Pronto, quem quiser está, quem não.
Claro. Muito bem, muito bem. A próxima reunião, então, será dia 3 de dezembro. Relativamente às visitas, temos aqui duas possibilidades. Ou fazer as duas visitas de manhã, o que nos implicava sair muito cedo, tínhamos de sair às 8:15, Assembleia da República, para estar às 9 no INIAV. Para já estamos a falar, não era dia, que pode ser dia 3, pode ser dia 3. Ah, não? Ah, pronto. Não, dia 3 é a reunião ordinária da comissão. Pronto. Agora, aqui pode ser uma manhã ou uma tarde, depois temos de definir o dia. Mas sendo de manhã, se quisermos fazer as duas coisas, de manhã, teríamos de sair às 8:15, chegar por volta das 9 ao INIAV, em Oeiras, depois a visita ao INIAV, reunião e tal, para estarmos às 11 em Agualva, para sairmos às 11, sairmos de lá às 11, portanto seria das 9 às 11, teríamos 2 horas no INIAV. E depois saímos para a Agualva Cacém, prevíamos aqui 2 horas de, perdão, a meia hora de deslocação, portanto seria 2 horas de reunião, depois meia hora de deslocação, e às 11:30 estaríamos no agrupamento de escolas da Agualva Cacém, e às 13:30 estaríamos, ou almoçaríamos na escola, na cantina, ou almoçaríamos aqui regressando à Assembleia. Eu entendo que se conseguirmos fazer tudo, justificar-se-ia virmos logo diretos e depois cada um almoçava como entendesse, não é? Se entenderem que 2 horas chega para o INIAV e das 11:30 até à 1:30 chega para a escola, 11:30, meio de meia, 1:30, 2 horas para o INIAV, 1:30 para a escola, se é suficiente. Eu acho que sim, não é? Não, porque... Hora e meia. Então punhamos 1:30 a cada uma. Ok. Portanto, 1:30 a cada uma e assim por volta das 13:30, mesmo que haja aqui algum desfazamento, 14 horas estaríamos na Assembleia, 13:30 se calhar até mais cedo. Porque aqui o almoço estava previsto às 13:30. Se for da parte da tarde, é mais complicado, porque para as escolas da parte da tarde é sempre mais complicado. Tínhamos de trocar talvez a ordem. É melhor de manhã. E para tentarmos agendar uma terça-feira? Não, terça não. Quarta-feira de manhã? É que depois há deputados que têm outras comissões. Só quarta de manhã. Ah, pois. Pois. Ah, é que é assim, a doutora Teresa está-me a dizer que no dia 10 há jornadas parlamentares e, portanto, aí já não poderia ser. Dia 10 de dezembro, não é? Então, pode ser quarta-feira de manhã, dia 4? Dia 4 de manhã, estão de acordo? Pode ser, dia 4 de manhã. E ficaria então só o período da manhã. Eu acho que chega para fazer as duas visitas, até porque é perto. Sim, diga, deputada Palmira Maciel, queria colocar alguma questão? Não? Pronto, então ficamos assim, para dia 4 de dezembro, vamos também transmitir esta informação aos restantes grupos parlamentares, dia 4 de dezembro, com saída às 8h15. É um pouco cedo, mas terá de ser, porque senão... oito e meia? Vamos aqui, 8h30, saída 8h30. Será que demoramos mais de meia hora daqui até Oeiras? Normalmente o trânsito faz só o contrário, não é? Penso que é capaz de dar meia hora, não é? Vamos ver. Então, 8h30 saída, para chegarmos ao INIAVA às 9, ou 9h10, pronto. Também não é que haja aqui 5 ou 10 minutos atrás. Mas olha, eu pedia que fosse 8h30 impreterivelmente, porque saímos às 8h45, não é? Exatamente, é isso, vai do Uber. Tem de ser assim, senão não há depois tempo para fazermos tudo. Mas assim numa manhã resolvemos, não é? Muito obrigada, eu penso que está tudo. Não sei se há alguma questão, alguma dúvida. Tudo. Muito obrigada. Então, até amanhã.